Como vão vocês? Espero que estejam todos bem. O meu nome é Narbal Silva e sou professor da disciplina Psicologia Organizacional, junto com a professora Suzana Tofo. Vamos ver mais um conteúdo desta disciplina e espero que vocês estejam dispostos para essa atividade. Hoje estaremos tratando, neste módulo, da disciplina que fala de motivação e aprendizagem nas organizações. Motivação e aprendizagem são dois fenômenos psicológicos básicos que se encontram nas pessoas, né, e muito importantes para a vida de todo ser humano. E nós vamos ter a oportunidade de verificar que esses fenômenos psicológicos atuam, como não poderia deixar de ser, nas pessoas e explicam muito dos seus comportamentos quando estas se encontram em situações de trabalho. Vamos começar examinando um pouco o fenômeno da motivação nas organizações de trabalho, né? Vocês podem ver uma expressão que se tornou famosa, utilizada pela professora Cecília Bergamini, professora da USP e da Fundação Getúlio Vargas, onde ela diz o seguinte: ninguém motiva ninguém. Pense um pouco a respeito disso. O que a professora Cecília Bergamini está querendo dizer com isso? Pensou um pouco? Qual que é a sua opinião? Quando a professora Cecília Bergamini enfatiza a expressão ninguém motiva ninguém, ela está querendo afirmar que a motivação é um fenômeno que surge dentro das pessoas e não fora. Ou seja, a motivação é um fenômeno intrínseco ao ser humano, ou seja, que está lá dentro de cada um e que se constitui numa atitude. Desta forma, seguindo a ideia da professora Cecília Bergamini, o que é motivação? Vamos pensar na palavra, né? Motivação. Então, nós temos motive e depois ação. Ou seja, se constitui nos motivos que nós temos para nos comportarmos ou agirmos de uma forma ou de outra. E esses motivos são em muito explicados, como mostra o slide, pelas nossas necessidades e as nossas expectativas. O que é que seriam as nossas necessidades? Aquilo de que nós precisamos, que são importantes para a nossa sobrevivência. E as expectativas, aquilo que nós esperamos. E essas necessidades e essas expectativas poderão ou não ser contempladas dentro do contexto físico, por exemplo, onde vocês estão aí me assistindo nesse momento, que tem uma cadeira, que tem luminosidade, que tem portas, que tem aí o equipamento que permite que vocês me assistam e ouçam. Como também o contexto psicossocial. O que é que esse contexto psicossocial? É o ambiente das nossas relações, né? Onde serão definidas características como o relacionamento humano, por meio da comunicação, por meio da gestão de conflitos, por meio de relações onde prevaleçam aspectos como cooperação ou competição e assim por diante. Então, esse contexto físico e psicossocial é que serão os facilitadores da satisfação de nossas necessidades e expectativas ou restritores, né? Estarão impedindo que isso aconteça. Isso vai fazer uma grande diferença para aquilo que a gente chama de motivação. Reparem na figura que também aparece ali no slide, que eu coloquei propositalmente com o objetivo de descontraí-los um pouco a respeito do assunto. Ali nós temos um chefe que pergunta ao seu funcionário: por que você não está trabalhando? E o funcionário responde: porque eu não te vi chegando. Isso significa que a disposição daquele funcionário para trabalhar ou não está muito mais ligada à presença ou à ausência da chefia do que de motivos que ele considere importante que estejam dentro deles e que estejam dentro dele e que o mova para trabalhar e para atingir seus objetivos dentro do trabalho, que relacionados às suas necessidades e às suas expectativas. Nesse sentido, a possibilidade dele perceber e encontrar significado ou sentido naquilo que ele faz é de fundamental importância, para isso que nós chamamos de motivação. O processo motivacional, ele funciona da seguinte forma, né? A origem está nas nossas necessidades, nas nossas expectativas, ou seja, naquilo que é importante para cada um, que vai nos levar a nos comportarmos de um modo ou de outro, em função daquilo que consideramos importante, visando sempre atingir objetivos, né? Quando os objetivos são atingidos, pressupõe-se que o ciclo motivacional ele se completa, né? E já estamos novamente aptos para satisfazermos no novas necessidades e novas expectativas. Então, o processo motivacional ele tem esses três elementos base: as necessidades e as expectativas, os comportamentos que são gerados a partir das necessidades e expectativas, sempre voltados para um alvo ou para um objetivo. A figura que apresento em seguida para vocês, ela é clássica nos estudos da motivação, delineada, construída pelo psicólogo americano Abraham Maslow, na década de 40. Ela contempla necessidades humanas, né, que estão dispostas dentro de uma hierarquia. Então, Maslow diz que nós temos pelo menos cinco necessidades que são fundamentais. As necessidades fisiológicas, que são consideradas básicas, né? Onde aí podemos definir como importantes a alimentação, a moradia, o conforto físico, o descanso, o lazer, as necessidades de segurança, que se refere a amparo legal, orientação precisa, segurança no trabalho, estabilidade e remuneração. E depois as necessidades que Maslow considera como as mais elevadas, que já não seriam necessidades básicas, mas que são de fundamental importância para a motivação do ser humano, seja no trabalho ou na vida como um todo. As necessidades afetivas sociais, que significa o indivíduo estar dentro de um ambiente psicossocial de trabalho considerado favorável para o seu desenvolvimento, para a sua expansão enquanto ser humano, enquanto profissional, respeito, ele perceber que é respeitado pelos colegas, perceber que é aceito pelos colegas, ter uma interação de qualidade com os colegas e com os superiores, e como também com os clientes, aqueles aos quais ele presta seus serviços, e aí entende-se os clientes como sendo os colegas de trabalho também, como aqueles que não fazem parte da organização, mas que buscam seus serviços ou os seus produtos. A necessidade de autoestima, que significa ser gostado, reconhecido, perceber que tem perspectivas de crescer como pessoa e como profissional dentro da organização e sentir que é responsável pelos resultados que gera na organização. E, finalmente, aquela necessidade que Maslow definiu como uma mais elevada e muito difícil de atingir, que é a necessidade de autorrealização, que significa ter desafios considerados complexos dentro do ambiente de trabalho, realizar um trabalho que de fato seja criativo e que tenha significado, ter autonomia e poder participar ativamente nas decisões. Um outro modelo motivacional foi desenvolvido por Griffin e Moorhead. Esse modelo é chamado de teoria da equidade. O que é que significa a teoria da equidade? Significa que nós estamos sempre numa situação de comparação social. Ou seja, aquilo, as habilidades ou as competências que temos e que em função delas geramos resultados e atingimos objetivos, e em função de atingir esses objetivos, somos recompensados, estão sendo sempre comparados com as capacidades ou competências dos outros, os resultados que eles experimentam em relação a isso, em função dos objetivos que alcançam ou não. Quando fazemos essas comparações e percebemos que existe equidade, ou seja, justiça, no sentido de que o meu esforço leva a recompensas que eu considero compatíveis e justas em relação aos esforços despendidos pelos outros e as recompensas que eles adquirem, a percepção que eu tenho é de que existe justiça no ambiente de trabalho. O contrário também é verdadeiro. E quando o contrário ocorre, a possibilidade de eu ser tomado por sentimentos de desmotivação no trabalho é muito grande. Um outro fenômeno considerado muito importante para a motivação e bastante relacionado com ela, fenômeno psicológico básico, é a aprendizagem, né? Porque, e aprender significa adquirir conhecimentos, associar esses conhecimentos a outros conhecimentos que eu já tenho e experiências, agir em relação a isso, refletir sobre o que eu fiz e, se for o caso, reavaliar procedimentos, práticas, comportamentos e ações no futuro. Aprender sempre significa conhecer, fazer, viver e ser. Portanto, aprender é alterar de modo relativamente permanente pensamentos, sentimentos e comportamentos, né? Sempre relacionando-os àquilo que nós já temos enquanto repertório, do ponto de vista de conhecimentos e de experiências, e ir alterando. Aprender, ao contrário do que afirmam alguns estudiosos do assunto, que significa modificar comportamentos, é também, mas não só, significa também alterar pensamentos e sentimentos, e que nem sempre implicam em mudança de comportamento. Bom, como a motivação, esse fenômeno também pode ser estudado nas organizações, é aquilo que chamamos de aprendizagem nas organizações, que significa o processo de aquisição e transferência de conhecimentos e habilidades em uma organização. Então, eu adquiro conhecimentos, mas não basta só adquirir os conhecimentos, é preciso que eles possam ser transferidos, né, para toda a organização. Hoje já não é mais possível atuar de acordo com a ideia de que as pessoas aprendem e, quando as pessoas deixam a organização, elas levam esse aprendizado consigo e não deixam dentro da organização. Por isso que a aprendizagem na organização pressupõe não só adquirir, mas também transferir. O processo de aprendizagem organizacional nos é mostrado por Quinn. E ele diz o seguinte, né, que para demonstrar esse processo de aprendizagem, ele criou a figura que chamou de a roda da aprendizagem. Então, aprender significa testar conceitos e experimentar, que significa o como, o significado que as coisas têm, tá? E num segundo momento, refletir e formar conceitos em função dessa experimentação. Na verdade, a roda, ela é cíclica e essas duas etapas, elas se completam. Então, você reflete e forma conceitos em função das experiências que tem, daquilo que você percebe, a partir do que você vê e ouve, com base em repertório que você já tem antecipadamente, e passa a testar esses conhecimentos e experimentar para ver como é que eles funcionam. Dessa forma, realimentando o processo e agregando mais conhecimentos e experiências ao repertório que inicialmente você tinha. As disciplinas do aprendizado nas organizações são mostradas por Peter Senge no seu célebre livro chamado A Quinta Disciplina. Então, Senge vai dizer o seguinte, né, que as cinco disciplinas são: domínio pessoal, que significa conhece-te a ti mesmo, né, a possibilidade de você exercitar continuamente conhecimentos a respeito de você. Os teus pontos fortes, os teus pontos fracos, o que é que você precisa melhorar, quais que são as tuas virtudes. Tomar consciência de como é que o outro te vê, como você vê a si próprio, procurando melhoria contínua, tanto no plano pessoal quanto profissional. Os modelos mentais se referem à visão que nós temos do mundo, à visão que nós temos das pessoas, os conceitos que nós firmamos, por exemplo, a respeito de trabalho, organizações, relacionamento, né? E se esses conceitos eles se encontram atualizados, estão nos ajudando a melhorar nossos relacionamentos com os outros dentro do ambiente de trabalho ou não. Ou seja, os modelos mentais são imagens, crenças que nós temos a respeito do mundo em geral. Aquilo no qual nós acreditamos e que, em função disso, influenciam os nossos comportamentos. Visão compartilhada significa a importância que tem de se ter um entendimento comum a respeito das coisas para que possamos atuar coletivamente. Aprendizagem em equipe se refere aos processos de aprendizagem, agora não individual, mas compartilhado, que, entre outros aspectos, pressupõe também a transferência de conhecimentos dentro do coletivo. E, por fim, o pensamento sistêmico, que significa não olhar a parte, mas o todo, e perceber as relações que existem entre as diversas variáveis que compõem o ambiente de trabalho. Por fim, quero mostrar para vocês aquilo que Robert Fritz e também Peter Senge definiram como o princípio da atenção criativa, que significa um instrumento ou uma ferramenta que permite alavancar a aprendizagem dentro das organizações. Para isso, eu escolhi a figura de três alpinistas que se encontram na parte inicial do Monte Everest. Tá, mas e eles pretendem chegar no cume, no topo do monte. E aí, uma linha preta separa aquilo que Fritz chama de ideal, que é onde eles desejam chegar, mas que ainda não estão, e o real, que é onde de fato eles se encontram. Para que eles possam transformar a realidade deles no futuro que eles desejam, eles precisam sair do início do monte e chegar lá no seu topo. Isso pressupõe o quê? Uma série de etapas a serem pensadas e a serem implementadas, que eu represento ali como a etapa 1, que vai até a etapa N. E após a realização de cada etapa, é importante a avaliação da etapa para que eles possam observar esses três alpinistas se eles estão no caminho certo, se eles não estão saindo do caminho que de fato os levará ao topo. Cada etapa que é vencida e que leva na direção do ideal significa uma aproximação entre aquilo que é denominado real com ideal, aliviando dessa forma a tensão, até que eles possam chegar no cume do Monte Everest, fazendo com que aquilo que era, num determinado momento, ideal ou futuro para eles, se torne agora a nova realidade. Aliviando dessa forma, eu eliminando ou diminuindo muito aquilo que era uma tensão. O que é a tensão? A separação, a distância que existe entre aquilo que nós somos e aquilo que de fato desejamos ser. Muito bem. Com esta última explicação, eu encerro o conteúdo dessa disciplina, Motivação e Aprendizagem nas Organizações de Trabalho. Espero que vocês tenham gostado do assunto, espero que vocês tenham se motivado e espero que vocês tenham aprendido. E deixo aqui a recomendação que vocês procurem aprofundar esses conhecimentos no livro-texto que está disponível para vocês, referente à disciplina Psicologia Organizacional e que foi escrito por mim e pela professora Suzana, que vocês também procurem os chats, né? Que vocês participem das videoconferências de modo a aprofundar esses conhecimentos, como também procurem na bibliografia do livro-texto a respeito desse assunto, fazer outras leituras que sejam complementares. Tá? Foi uma grande satisfação participar com vocês aqui dessa disciplina e reitero, o desejo que vocês tenham gostado. Um grande abraço.